E aí galera, eu sou o professor César Luiz, esse aqui é o seu canal Vem Fazer História. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da Grécia Antiga. Vamos conhecer o período clássico nesse vídeo. Vamos conhecer as guerras médicas e também a guerra do Peloponeso. Mas para você assistir esse vídeo, primeiramente, desça sua tela do seu celular, clique ali no botão vermelho inscrever-se. E também já aproveita e deixa o seu like. Estamos aí com uma meta de 10 mil inscritos até o final do ano e a gente precisa de você. Nos ajude a propagar o conhecimento e a democratização de ensino no nosso país. Agora que você já se inscreveu, já deixou o seu like, roda a vinheta! Muito youtuber. Período clássico da Grécia Antiga, ele se inicia ali no ano 500 a.C. e vai até o ano 338. Esse período vai ser considerado o auge da democracia ateniense. Também vai ser nesse período que o teatro, os Jogos Olímpicos e a filosofia grega vai viver o seu auge. É o século de Sócrates, Platão, Aristóteles e também o século de Péricles, onde ele manda construir o Paternon. Só que nem foram tudo glórias e flores nesse período. Vai rolar ali a guerra contra os persas e a guerra do Peloponeso. Primeiramente vamos conhecer a guerra contra os persas. As guerras contra os persas são chamadas de guerras médicas em função dos persas. Os persas são também conhecidos como medo-persas. Daí que vem o nome, guerras médicas em função dos persas, que são a junção dos medos com os persas. O Império Persa nessa época era o maior império do mundo até então. O Império Persa ele queria se expandir os seus territórios ali para a Europa. E para isso ele precisava passar ali para a região da Grécia. Então a guerra contra os persas vai unir os gregos com um inimigo em comum. Porque não existia ali a noção de exército grego. Como eram cidades polis, cidades-estados, que nem eu falei nas outras videoaulas. Se você não assistiu as outras videoaulas, tem um link aqui na playlist, assista ela para ter um bom entendimento. Então, o Império Persa era o império mais temido da época, era um império multicultural, porque os persas dominavam ali várias regiões da antiguidade. Então, quando eles dominavam um povo, em vez de escravizar, em vez de exterminar, eles faziam esse povo deixar com sua cultura e em troca disso eles davam homens e pagavam impostos. Então, esses homens eles entravam no exército, então eles tinham um exército composto por pessoas de várias regiões. Eles possuíam ali os imortais. O exército dos imortais era os 10 mil homens que faziam a linha de frente do exército persa. Se você quer saber mais sobre os persas, deixa um link aqui dos vídeos que nós temos exclusivos sobre o Império Persa produzido aqui no canal. Então assista lá que show de bola. Maratonei o nosso canal. Os persas nessa época eles possuíam um exército de mais de 100 mil homens. De acordo com o historiador Heródoto, juntando ali os espartanos e os atenienses, eles tinham juntos em homens em idade de guerra 25 mil homens. Então o que que ocorre? Então, os gregos estavam com medo de um possível ataque persa. Os persas vão começar a demonstrar um interesse na Grécia já a partir de 498 a.C., onde eles vão invadir e incendiar a cidade de Mileto. Um tempo depois, eles vão invadir as regiões da Macedônia e da Trácia. E agora o próximo objetivo deles é chegar na cidade de Atenas. Os persas vão ameaçar o litoral grego e vão atacar numa região estreita. Milcíades, que era um general grego, ele vai utilizar de estratégias militares e vai conseguir fazer com que os persas recuem. Ele vai vencer a batalha, só que nisso ele vai mandar que um soldado grego ele corra de 42 quilômetros da cidade de Maratona até a cidade de Atenas para avisar o restante do exército que os persas estavam atacando. Só que quando ele chega na cidade, ele morre. Correu 42 quilômetros sem parar. Então, a exaustão, ele acaba morrendo. Por causa disso que nós temos ali a prova de maratona, em homenagem a esse herói que correu da cidade de Maratona até a Atenas. E como ele correu 42 quilômetros, essa é a quilometragem que a prova tem nos dias atuais. Após a derrota dos persas, Dario I, que era o rei dos persas, faz um tratado que ele não vai invadir a Grécia. De acordo com Heródoto, após passados 10 anos, os persas vão planejar um novo ataque, só que agora com 200 mil homens, o maior exército que o mundo já tinha visto até então. Os gregos, ao saberem que os persas podiam atacar, eles tinham apenas 7 mil homens preparados para a guerra, enquanto os persas tinham 200 mil. Leônidas, rei de Esparta, lá do filme 300, ele vai tentar impedir isso, então ele e seus 300 homens Mesmo sabendo que vão morrer na mão dos persas, eles tentam impedir esse avanço persa ali na região das Termópilas, que era uma região estreita. Por ser uma região estreita, não importava a quantidade de homens, porque se os espartanos fizessem um paredão, eles conseguiam resistir por muito tempo. Então, mesmo sabendo que eles iam morrer, Leônidas vai para a guerra. Os espartanos, eles conseguem resistir por alguns dias, até que um traidor grego, ele vai dar uma de informante para os persas. Então ele vai informar para Xerxes, ele, Rodrigo Santoro. Então Rodrigo Santoro vai ficar sabendo que existe ali uma nova passagem, uma passagem secreta para as Termópilas, e vai passar por ela. Então os persas vão conseguir atacar os 300 de Leônidas, tanto por trás quanto pela frente. Então Leônidas e os 300 não vão resistir por muito tempo, mas isso vai dar tempo dos gregos se organizarem. Então essa imagem aí, se for a Termópolis, é uma estátua em homenagem aos 300. E ele diz uma mensagem em grego agradecendo que se hoje em dia o mundo conhece a democracia ateniense, foi graças a esses 300 homens que lutaram contra o domínio persa. Xerxes vai marchar para a cidade de Atenas, e quando ele chega em Atenas, a cidade está totalmente evacuada, os atenienses foram embora. Então ele vai incendiar vários locais da cidade, só que daí vai acontecer o seguinte: os gregos, nesses 10 anos que passaram, desenvolveram um barco chamado Trirremê, que vocês veem na imagem, composto por 3 andares. Precisava de muitos homens para remar esse barco. Então esse barco, ele tinha um diferencial, que era a ponta de ferro. Essa ponta de ferro, ela permitia que as embarcações atenienses, ao baterem nas embarcações persas, ela criasse um buraco no casco, e isso afundava os persas. Então os gregos, em menor número, tanto de pessoas quanto de barco, eles vão conseguir derrotar ali as tropas do Rodrigo Santoro. Nisso, Xerxes, ele vai acabar ali com o desejo de dominar a Grécia. Com essa expansão, os persas continuarão existindo, mas por enquanto agora eles não vão prejudicar os gregos. E essa batalha aí que os gregos vencem com os barcos Trirremê ficou conhecido como a Batalha de Salamina. Só que assim, a gente acha que fake news não rolava naquela época, é claro que rolava. Os gregos vão vencer, por quê? Porque um informante grego disfarçado ali de traidor vai chegar pro Xerxes e falar: ó, melhor hora para atacar os gregos é de manhã, porque eles vão estar desorganizados, estarão despreparados. Xerxes, como queria vencer a batalha, já estava de saco cheio de lutar com os gregos, ele vai atacar pela manhã. Quando ele ataca pela manhã, pum, caiu na fake news. Os gregos já estão preparados para o ataque, e foi assim que eles derrotaram os persas. Só que acontece que após derrotar os persas, Atenas vai ganhar um grande poder político dentro da Grécia. Os cidadãos comuns atenienses vão ganhar mais direitos ainda, porque foram eles que protegeram a cidade, eles que protegeram a Grécia dos ataques persas. Atenas se torna mais forte que Esparta, e ela vai criar a Confederação de Delos, ou chamado Liga de Delos. Que daí seriam várias cidades que elas se unem sob a liderança de Atenas com o objetivo de se defender de possíveis ataques persas no futuro. E essas cidades, elas vão pagar alguns impostos para Atenas, tipo um imposto de proteção. Se alguém atacasse ali a cidade, Atenas comprava briga e não deixava os persas atacarem. Isso vai gerar o auge da cidade de Atenas, que com esses impostos vai ser construído o Paternon por Péricles, por exemplo. Então, através dos impostos que a cidade paga, ela vai conseguir viver o seu era de ouro através disso. Esparta vai ficar completamente de cara com isso. Esparta não vai aceitar, vai ficar indignada e vai criar a própria liga também. Ela vai criar daí a Liga do Peloponeso, ou Confederação do Peloponeso, e ambas cidades vão começar a brigar pelo domínio e o poder político da Grécia. Vai virar ali a Guerra do Peloponeso, vai durar 27 anos. Ela é iniciada em 431 a.C. e dura até 404. Durante a Guerra do Peloponeso, uma grande peste, iniciada ali na cidade de Atenas, vai se propagar por várias regiões da Grécia e vai dizimar tanto soldados espartanos quanto soldados atenienses. Esparta vai vencer essa guerra, só que ela vai ficar muito fragilizada. Nesse período pós-guerra, os macedônios, um povo até então desprezado pelos gregos, gregos consideravam inferiores, vão se organizar. E Filipe II, rei da Macedônia, ele vai unir todas as tribos macedônicas, dando origem ao Império Macedônico em 357 a.C. Em 338 a.C., Filipe II já vai ter dominado praticamente várias regiões da Grécia, inclusive a cidade de Atenas, começando ali o período helenístico. Inicia-se em 338. Após a morte de Filipe II, que até hoje é uma morte misteriosa, seu filho Alexandre III, futuro Alexandre o Grande, vai assumir o trono da Macedônia e vai ser aí responsável por propagar a cultura grega em outras regiões. Que o Alexandre, ele vai terminar o domínio das regiões gregas e vai realizar o sonho do seu pai, que era invadir a região da Ásia Menor, invadir a Ásia. Então o Alexandre, ele vai dominar várias regiões, ele vai dominar a Mesopotâmia, ele vai dominar o Egito, ele vai chegar até a Índia, perto do rio Ganges, ele vai dominar o Irã, que pertencia aos persas. Então o Alexandre o Grande, ele vai ser o propagador da cultura grega do período helenístico, que é assunto para um outro vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, não perca o vídeo sobre o Alexandre, você pode ser um Alexandre o Grande também. Você pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, pode compartilhar com seus amigos, pode chamar novas pessoas para se inscrever para o canal e propagar o conhecimento. Hashtag somos todos Alexandre. Seja um Alexandre. Converta inscritos para o nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Conhecimento é poder. E aqui no Vem Fazer História, toda semana é uma nova conquista. O Alexandre, seria inscrito no canal. O Alexandre ia falar pra galera: eu dominei vocês, agora vocês se inscrevem no Vem Fazer História. E converter vocês vão ter que converter inscritos toda semana. Boa ideia, né, cara? O Alexandre poderia ter feito.